Boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados. Muito obrigado pela vossa presença. Vamos dar início à nossa reunião, que tem como objetivo hoje proceder a um conjunto de audições na sequência de um requerimento apresentado pelo PCP, o Grupo Parlamentar do PCP, e aprovado por esta Comissão, que tem como objetivo precisamente obter esclarecimentos sobre o processo e a natureza e condições dos resíduos que foram importados da Itália para serem tratados em Setúbal. Vamos ouvir neste momento a APA, a Agência Portuguesa do Ambiente. Queria desde já agradecer o nosso convidado já habitual, o Dr. Nuno Lacasta, Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente. Muito obrigado pela sua presença e que vem acompanhado também pela Engenheira Inês Diogo, vogal do Conselho Diretivo da APA, pela Diretora do Departamento de Resíduos, Sra. Engenheira Cristina Carrola, pelo Engenheiro Bruno Simplício, responsável pelo Gabinete de Apoio a Políticas Setoriais, e pelo Dr. Francisco Teixeira, Diretor do Departamento de Comunicação e Cidadania Ambiental. Muito obrigado pela presença de todos. Estão deste lado, estava a olhar para aquele lado, porque habitualmente estão daquele lado. Estava a ver onde é que tinham ficado. Muito obrigado. Nos termos regimentais e definidos pela nossa comissão, vamos seguir a grelha simplificada da audição. Vamos dar a palavra inicialmente ao grupo parlamentar do PCP, que foi o grupo requerente, 5 minutos, e depois intervirá a APA, o senhor Dr. Nuno Lacasta. Os grupos parlamentares colocarão questões, opiniões, durante 5 minutos também, cada um, e finalmente os nossos convidados responderão também no período de 10 minutos. Para dar início então à audição, dava desde já a palavra à senhora deputada Paula Santos, do grupo parlamentar do PCP. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigado, senhor Presidente. Cumprimento os representantes da Agência Portuguesa de Ambiente aqui presentes e agradecendo a disponibilidade para aqui na Comissão de Ambiente podermos aprofundar as preocupações relativas à importação de resíduos provenientes de Itália, mas mais do que isso, que pudéssemos aprofundar aqui também informação, esclarecimentos sobre todo este processo. Eu creio que, dadas as preocupações que foram tornadas públicas relativamente a este processo, o que importava aqui, de facto, e foi com esse espírito e com esse objetivo que o Grupo Parlamentar do PCP apresentou este requerimento, foi que em sede de comissão pudéssemos obter mais informação por parte, neste caso concreto, da Agência Portuguesa de Ambiente, que é quem tem esta responsabilidade, sobre o processo, sobre este processo, em específico, sobre a natureza dos resíduos, que conhecimento é que a Agência Portuguesa de Ambiente tinha sobre a natureza e a composição destes mesmos resíduos e que levou, inclusivamente, pelo menos notícias vindas a público, a que tivesse licenciado esta importação, em que condições foi feito este licenciamento e com base em que informação que dispunha relativamente a esta matéria. Já agora também gostaria que nos pudesse também esclarecer qual a data deste licenciamento, para perceber também desde quando é que remonta este processo específico de importação de resíduos provenientes de Itália, em particular para este centro de tratamento em Setúbal. Gostaríamos também que nos pudesse aqui esclarecer e prestar mais informações para além do licenciamento, no pós-licenciamento, que acompanhamento é que a APA fez em relação a todo este processo e se de facto no quadro da... No quadro deste processo, se este centro, designado por CITRI nas suas iniciais, a sua sigla, mas se de facto dispõe atualmente de todas as condições para poder proceder ao tratamento e ao aterro destes resíduos, dado também que é a entidade que licencia também a atividade deste centro de tratamento de resíduos. As nossas nossas preocupações prendem-se de facto com não só conhecer em específico a natureza e de que resíduos estamos efetivamente a falar, mas também conhecer exatamente as condições para o seu tratamento, e o objetivo é garantir que não só as condições de saúde pública, mas as condições ambientais estão aqui a ser asseguradas. Gostaria ainda, no tempo que me resta, aproveitando este período inicial, de colocar desde já as preocupações, e se tem conhecimento, porque daquilo que veio a público foi recebido uma primeira quantidade de resíduos. As notícias falavam em 2.700 toneladas, mas tinham sido licenciadas cerca de 20 mil toneladas. Pelo menos foi o que veio a público. Gostaria de, já percebi que corresponde à veracidade dos fatos, mas como é que está previsto esta importação e a entrada destes resíduos em Portugal? Presumo que seja faseado, mas que estamos a falar também de horizonte temporal relativamente a todo este processo. Temos aqui preocupações também, e por isso solicitamos esta audição e a importância destes esclarecimentos nesta sede, porque veio a público e pedia depois que pudessem também pormenorizar este aspecto, que no âmbito do licenciamento se conhecia o teor dos resíduos, entretanto eles chegaram cá, foram colocados de quarentena, foram feitas novas análises, teremos oportunidade naturalmente também de falar sobre esta matéria com o Sr. Ministro, mas notícias mais recentes vêm dar nota de que, não vou naturalmente contar aqui a história toda, o que saiu na comunicação social é conhecido, mas que foi dado nota de que este centro poderia proceder ao tratamento, mas que se iria continuar a fazer novas análises. Eu queria perceber porquê, relativamente a esta matéria, se foi concluído, e segundo aquilo que consta, que eram resíduos sem perigosidade, daí eu colocar esta questão de se não deveríamos ter todas estas certezas antes de os importar e não depois de eles já estarem no nosso território.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Vou passar desde já a palavra ao Dr. Nuno Lacasta, Presidente da APA. Faz favor, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, muito obrigado. Bom ano a todos, senhores deputados. Novamente, na primeira semana, ainda vamos dando este desejo. Muito obrigado pelo convite. De facto, importante o esclarecimento sobre esta matéria. E vou então passar a responder às perguntas, mas, se me permite, faria um comentário introdutório também. Até porque, em particular, o requerimento do PCP também suscita uma questão que é importante ficar esclarecida desde já, em particular em relação ao facto desta instalação se instalar na região de Setúbal, e portanto nessa matéria também é importante, creio eu, deixar claro que nessa mesma região e esta mesma instalação e este lote de resíduos não oferece qualquer espécie de perigosidade a qualquer nível para as populações da região de Setúbal e da cidade de Setúbal em particular. E demonstrarei isso mesmo. A primeira questão que gostava de referir é precisamente, se pensarmos na tipologia dos resíduos que estão aqui em causa. São resíduos não perigosos, como aliás vem sendo demonstrado nas sucessivas análises que foram sendo feitas. Darei nota já de seguida do conjunto de análises feitas, que vai muito para além daquilo que mandata a legislação. E podemos discutir os motivos dessas mesmas análises preventivas e sucessivas que foram ocorrendo. Semelhantes em tudo a resíduos urbanos, embora também com uma diferença no sentido em que foram pré-triados na origem, e este lote de resíduos integra-se num um lote mais vasto, no âmbito de um concurso internacional financiado pelo governo italiano, na casa dos 150 milhões de euros, para precisamente atender a uma situação pontual naquele país, que é de todos conhecida, relativamente à qual aquele país não tem capacidade para poder, no fundo, dispor, dar destino final a este lote significativo de resíduos. foi objeto de análises laboratoriais de caracterização previamente ao próprio licenciamento do concurso. Eu vou detalhando agora o número de análises. Ao todo foram 5 análises que foram sendo feitas, quer preventivas, quer sucessivas. Resumi-las dentro de uns minutos. Deram entrada na APA 4 processos de notificação. Isto já foi, aliás, tudo transmitido em diferentes fontes, inclusive até ao próprio Parlamento, respondendo a requerimentos de vários grupos parlamentares, que teremos, obviamente, sem embargo, toda a disponibilidade para voltar a submeter. 4 processos de notificação que foram devidamente transmitidos pelas autoridades competentes italianas ao abrigo das regras europeias. E esta é a segunda nota que gostava de dar. Este movimento transfronteiriço de resíduos, como aliás os movimentos transfronteiriços de resíduos, que são centenas por ano e correspondem a, também disponibilizaremos essa mensagem, essa informação, que aliás convido para também consultarem, já uma passada que estivemos, porque como sabem há uma semana apresentámos o relatório do Estado do Ambiente, a edição deste ano. Convido aliás a visitar também o site que criámos para o efeito este ano. E como dizia, então, trataram-se de 4 processos de notificação ao abrigo das regras europeias, que são as regras mais exigentes do mundo nesta matéria. Elas decorrem de uma convenção internacional, que é a Convenção de Basileia, mas um regulamento europeu em causa aperta os requisitos da convenção. Porquê? Porque isto é pensado para poder regular o comércio intracomunitário de materiais e também de resíduos, e ou até de matérias-primas secundárias desclassificadas previamente. Neste caso concreto, tratou-se de resíduos que requeririam esta notificação prévia e a análise de um dossiê muito detalhado, exaustivo, que incluía, como disse há pouco, análises prévias por parte das autoridades públicas italianas. 3 destes 4 processos que referi foram, entretanto, anulados a pedido do requerente, o notificador italiano. Portanto, dos 4, apenas um subsistiu. Há um processo, aquele que referiu, autorizado, que corresponde a 20 mil toneladas de resíduos não perigosos, os tais que referi há pouco, classificados nos termos da Diretiva Europeia para esse efeito também. São, no fundo, repito, resíduos semelhantes a resíduos urbanos que foram sujeitos a este tratamento prévio. Respondendo a outra pergunta da Sra. Deputada, a autorização foi concedida pela APA em 28/9/2016 e possui a validade de 1 ano. E nesse sentido também, a informação que foi sendo transmitida, de que não chega tudo no mesmo barco, porque vem por barco, da entrada no Porto de Setúbal e vão sendo em sucessivos, chamemos-lhe sublotes, movimentos. Até à data, foram recebidas cerca de 6,2 mil toneladas, como disse, provieram por via marítima num total de 4 embarcações. A questão das análises, também perguntada. Como disse, foram feitas 5 níveis de análises. Em primeiro lugar, preventivamente, pelas autoridades italianas, como referi. Em segundo lugar, pela entidade que, tendo concorrido ao concurso, a empresa chamada Vibeco, que também procedeu a essas análises, da sua própria autoria, complementares às das autoridades italianas. Em terceiro lugar, pelo destinatário nacional, Citri, como foi referido. Em quarto lugar, e já na sequência das notícias vindas a público, pela Inspeção-Geral do Ambiente. E em quinto lugar, pela própria APA, promovendo uma caracterização física que foi, no fundo, o último passo. Todas estas análises, traduzindo isto por miúdos, deram resultados alinhados, nesse sentido, confirmando a não perigosidade dos resíduos, as características de resíduos equiparados a resíduos urbanos, para este efeito. Poderemos detalhar esta informação, mas para o tempo disponível, creio que ajuda também a ilustrar o rol de análise que foi sendo levado a cabo e destas 5 que aqui referi, as análises por parte do destinatário nacional, as análises da IGAMAOT e a caracterização física por parte promovida pela APAS, elas próprias configuram, no caso concreto, um conjunto de análises que a regulamentação comunitária nem mandata acontecerem. Porquê? Porque as duas análises prévias, a documentação, a verificação que foi feita atempadamente, vinham devidamente instruídas e devidamente detalhadas para esse tipo de verificação. Outra questão que foi também levantada e que é importante. Ao Sr. Deputado, e já agora, se me permite, creio que isto também responde à pergunta sobre a verificação posterior. Porque nós temos aqui, de facto, três níveis, se quisermos, de três momentos de verificação. Temos o primeiro momento de verificação que ocorre neste, como em qualquer outro caso, a quando da solicitação do pedido feito pela entidade do país de origem. Essa documentação, no caso deste tipo de resíduos, é bastante detalhada, como referi há pedaço. E ela incorpora um conjunto de análises. Temos um segundo momento que ocorre por parte das autoridades, e aí depende da situação, evidentemente, neste caso concreto, como referi, até foram várias situações, na entrada no Porto. Aliás, esse segundo momento é também resultante, e isto é caso a caso, de informação que é disponibilizada num sistema de informação que a própria APA dispõe já há um par de anos, que imediatamente, por exemplo, a autoridade tributária recebe essa informação, as autoridades inspectivas. Quando existe alguma dúvida relativamente a um determinado movimento transfronteiriço notificado pela entidade expedidora, então pode a autoridade ambiental, neste caso a Agência Portuguesa do Ambiente, ou a autoridade de inspeção, por sua iniciativa, podem desencadear, ou em resultado, diga-se de passagem, também de denúncias ou de notícias, há um conjunto vasto de informação que pode acontecer num caso concreto, desencadear inspeções, fiscalizações adicionais. E tudo isto, neste caso concreto, como bem sabemos agora, aconteceu. A mensagem que eu gostava de dar é que, como também creio que ficou evidente, do ponto de vista, e aqui respondo à última pergunta, do ponto de vista de grau de perigosidade, da característica dos resíduos e, consequentemente, de garantias de salubridade e de não perigosidade para as populações, eu creio que elas estão, neste momento, completamente esclarecidas e completamente dissipadas nesse mesmo sentido. Porque, repito, as análises que foram feitas, as duas preventivas, as três sucessivas, confirmaram os mesmos valores sempre. E gostava de deixar essa mesma nota. Finalmente, se o CITRI está preparado para o tratamento destes resíduos? A resposta é sim, traduzindo por miúdos a dois níveis. Podemos esclarecer depois mais em pormenor, seguramente. Quer ao nível da licença que lhe está atribuída, talvez um esclarecimento. Nós estamos aqui a falar de dois tipos de licenças. A licença ambiental, na seção da diretiva PCP, e a licença de exploração, e essa é atribuída pela autoridade regional competente, que é, neste caso, a CCDR, neste caso, ainda LVT. E sobre isso eu gostava de dar a seguinte nota, presumo que será perguntada posteriormente, mas com a permissão do Sr. Presidente, eu dei a nota. Este caso também creio que demonstrou, e até creio que o Sr. Inspetor-Geral, que seguirá, irá também apresentar dados a esse respeito, ao contrário do que a dada altura terá sido afirmado, sobretudo em algumas notas que saíram na comunicação social, que a articulação entre as diferentes entidades existe. Ela é amplamente demonstrável, porque ela é prévia, ela é sucessiva e, mais do que isso, ela é constante. Serão apresentados números de verificações desta matéria de movimento transfronteiriço de resíduos. Estamos a falar de milhares de inspeções físicas no terreno que todos os anos ocorrem relativamente a estes quantitativos. E a segunda razão para demonstrar a capacidade do CITRI tem a ver com a instalação física lá presente, que está completamente habilitada para este efeito. Aliás, em termos de características materiais destes resíduos, já o fez no passado e fez-o ainda em 2015 ou 2016, por exemplo, em relação a resíduos idênticos ali da mesma margem sul. Portanto, nesse aspecto também reforça de que já o fez em relação a outro tipo de resíduos. Poderei também mais uma vez aqui detalhar.
Muito obrigado, Dr. Nuno Lacasta. Dava a palavra agora aos grupos parlamentares, concretamente ao grupo parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado Bruno Vitorino. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Presidente da APA, demais elementos da APA aqui presentes, a política de resíduos e o problema dos resíduos é de facto uma questão, uma matéria séria, sensível, delicada, importante para qualquer país e delicada porque não há por parte das populações, nem tem de haver, um conhecimento muitas vezes técnico-científico suficiente para se poder fazer, e muitas vezes não há também nos próprios políticos esse conhecimento para se poder fazer muitas vezes essa discussão com a seriedade que o tema merece. Mas o tema merece-nos efetivamente essa seriedade. Portanto, dizer que o Grupo Parlamentar do PSD, apesar de ter sido o primeiro quando este assunto veio para a praça pública, este caso em concreto veio para a praça pública a querer o esclarecimento cabal, até porque alguns se manifestaram interessados imediatamente em dizer que aquela empresa, imagine-se, até é gerida por um ex-secretário de Estado do PSD, imagine-se, e nós fomos os primeiros a querer o esclarecimento integral desta situação. E, portanto, fomos os primeiros, ao contrário do que a senhora deputada Elisa Apolónia terá dito no plenário quando, do projeto dos Verdes, o Grupo Parlamentar do PSD foi o primeiro a colocar um conjunto de questões e a querer vir discutida com a seriedade, mas o esclarecimento cabal desta mesma situação. E também, através do deputado Jorge Paulo Oliveira, a questionar o seu ministro, que não fugiu à pergunta, no Orçamento de Estado, foi a oportunidade que tivemos, a exigir o esclarecimento e uma tomada de posição do seu ministro em relação a esta mesma matéria. Portanto, isto foi um assunto, desde o princípio, que foi feito de alguns factos e de muitas insinuações. E no início muito mais insinuações do que de factos, e os factos vieram a revelar-se mais tarde. E, portanto, as perguntas, Sr. Presidente, que eu para já poderia pôr, muitas delas já respondeu, umas diretamente, outras indiretamente, mas eu vou fazê-lo novamente, é se foi efetivamente cumprida a legislação nacional e europeia em relação a esta matéria, qual é o procedimento normal no cumprimento da legislação, há procedimento normal que tem a ver com a prática da entidade e com a articulação entre as diferentes entidades, sejam elas portuguesas ou estrangeiras, portanto, qual é o procedimento normal relativamente a estes resíduos importados, se o procedimento normal foi adotado neste caso em concreto e naturalmente e em quantos movimentos transfronteiriços de resíduos é que o mesmo foi adotado no ano passado, se houve alguma exceção a este tratamento normal, a essa forma normal de proceder em relação a estas situações, quantos movimentos é que existiram agora em 2016, quantas análises foram feitas, se têm esses dados, será o Igamaut que nos poderá explicar, quais os critérios para determinar o que é que deve ser analisado, se é só o Igamaut que compete, se a ABA também compete alertar o Igamaut para quando entende que deve ser feito qualquer tipo de procedimento diferente daquilo que é a regra normal, do procedimento normal relativamente a estes casos. Porque é que não analisam todos os resíduos que chegam a Portugal? Isso foi dito até por alguns senhores deputados de alguns grupos parlamentares. Porque é que isto não é feito? Se é verdade que o concurso já foi redito, que é um concurso inclusive financiado por um governo de um país que é nosso parceiro, um Estado-membro da União Europeia. Já agora, uma coisa mais específica em relação ao Distrito de Setúbal, quantas instalações para tratamento ou valorização de resíduos existem no Distrito de Setúbal, se têm de cor esses números. Quantas toneladas nos pode dar esses dados, quantas toneladas é que vão também para aterro e quantas é com a incineração, portanto, qual é o destino final de muitas dessas toneladas a incineração, para percebermos também aqui o que é que estamos a falar em termos da escala dos resíduos que entram em Portugal e o problema, para identificarmos o problema em si, porque eu acho que bem, já agora, para terminar, quantas dessas toneladas que vão para a incineração, quantas é que são importadas e quantas é que são para resolver problemas nossos. Portanto, quantas é que são de resíduos efetivamente produzidos em Portugal e para o qual não haverá outro destino que tenha de ser aquele. Porque na altura, os grandes defensores da concentração, lembro perfeitamente dessa discussão, uma das coisas sérias é que nós temos muitos problemas, muitos passivos para resolver em Portugal, portanto precisamos mesmo da questão da concentração para esse efeito, já agora perceber qual é a percentagem de importação e daquilo que é resolver a resolução dos problemas que nós efetivamente temos. Se sobre este caso, eu acho que foram muito mais as insinuações do que os factos, e os factos desmentiram as insinuações que foram feitas, eu acho que isto tem um mérito, e o mérito é trazer este assunto dos resíduos à discussão. E a possibilidade de cair em muitos mitos e de podermos fazer, de facto, uma discussão mais séria em relação a esta matéria, e com o partido do Governo, com os partidos que apoiam o Governo, perceber também qual é o destino que este Governo quer dar, qual é a política que tem efetivamente para os resíduos em Portugal, o que é que vai mudar, Eu vi o partido proponente, por exemplo, desta audição, um dos partidos que suporta esta maioria parlamentar, também devia estar preocupado com esta matéria, não só com o impacto no distrito de Setúbal, com a questão da concentração em pleno Parque Natural da Arrábida, mas naturalmente numa lógica nacional de política, qual é a política que temos, voltar à questão dos três R's, o que é que podemos fazer mais para reduzir,
que políticas efetivas
é que podemos utilizar em relação a esta matéria, porque isto é aquilo que verdadeiramente interessa aos portugueses e, pelos vistos, é aquilo que não se percebe bem porquê, terminarei de imediato, Sr. Presidente, não tem vindo a ser discutido por parte de um conjunto de partidos que têm, neste momento, responsabilidades não diretamente na governação, mas uma responsabilidade de serem os partidos do suporte do governo que nos governa neste momento. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Eurídice Pereira. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os representantes da APA. E queria, antes de mais, dizer o seguinte. Eu penso que este assunto tem um esclarecimento já alargado, não digo suficiente, mas bastante alargado, até porque o Sr. Ministro do Ambiente, chamado a responder sobre estas questões, já o fez por duas vezes. Uma no âmbito, como aliás já foi aqui referido, no âmbito do Orçamento de Estado, e uma segunda vez no agendamento da atualidade, salvo erro. Portanto, com todo o respeito, mas eu acho que estamos um bocadinho a chover no molhado. De qualquer das maneiras, e porque eu não estou disponível para voltar a colocar questões que já foram N vezes colocadas e N vezes respondidas, elas só voltariam aqui se suscitassem dúvidas, se levantassem dúvidas sobre as respostas, e parece que as respostas que já foram dadas, as mais concretas, não levantam dúvidas. Bom, passando às questões que eu acho que, apesar de tudo, incómodas ou não, precisam de ser ainda respondidas. Uma primeira tem a ver com o facto de a APA ter autorizado a operação e autorizou-a sem condições e sem objeções. Aliás, foi aqui reiterado exatamente isso. O que significa que produziu, sobre o processo, uma avaliação, uma apreciação de passagem da licença que não lhe ofereceu dúvidas. E, portanto, a primeira questão é esta. Quais são os procedimentos objetivos que a APA implementa para fazer essa avaliação, essa apreciação e que os deixe a agência tranquila relativamente à licença que está a passar? Tanto mais que aquilo que a APA interpretou como bem licenciado, e agora é uma pergunta, vem ou não a IGAMAWOT colocar em dúvida quando corre uma inspeção? Isto levanta uma questão também de fundo, que depois será colocada à IGAMAWOT, não tanto a vocês, nem tanto à APA, que é em que circunstâncias é que as inspeções decorrem? É porque há alarido público, então vai-se correr a verificar? Bom, se é assim, não tranquiliza ninguém. E eu espero que não seja assim, daí que a pergunta esteja, obviamente, a ser feita. Foi feita aqui uma questão que foi respondida. É como é que a APA controla o tipo de resíduos para que o licenciamento seja feito. E nomeadamente para aquela unidade em concreto, para o CITRI em concreto. O Sr. Presidente respondeu que aquela unidade está preparada, foi o termo que utilizou, está preparada para receber este tipo de resíduos. E eu pergunto, e está preparada para receber a quantidade de resíduos? Passo a explicar porquê. Nós tivemos acesso a um esclarecimento público do CITRI, 5 de dezembro, em que no início, na parte introdutória desse esclarecimento, refere o seguinte, que Portugal importou em 2015 cerca de 133 mil toneladas de resíduos, em que refere também que 90 mil toneladas destes resíduos foram para a concentração e que 12,7 mil toneladas foram eliminadas e depositadas em aterro. Ora bem, a ser assim, e a dizer que num ano único, 2015, Portugal recebeu para tratamento em aterro de 12,7 mil toneladas, o valor que nós estamos neste momento a falar é de 20 mil toneladas, ou seja, superior àquilo só para uma unidade que supostamente Portugal, num único ano, recebeu para o país inteiro. Portanto, São afirmações do CITRE que gostaria que comentasse se efetivamente assim é. Porque ligada a esta questão está se de facto a unidade tem condições de receber esta quantidade de resíduos. Uma outra questão que reafirmou e tem sido afirmada e reafirmado é que se tratam de resíduos não perigosos. Muito bem, então era importante aproveitarmos esta oportunidade para descodificar a questão do carbono orgânico. Terá sido, segundo constam, não só das notícias, mas de explicações dadas pelo Sr. Ministro, de que seria a componente, o parâmetro, cujos indicadores não estariam em conformidade. E, portanto, carece de esclarecimento.
Quero dizer que terminar, Sra. Deputada.
Vou sintetizar, mas eu acho que era importante fazer só mais aqui duas questões.
Quero dizer que terminasse.
Ok. Uma é que leitura é que faz da espécie, direi, de alarme público em redor deste caso, nomeadamente quanto às afirmações e aos conteúdos das dúvidas que surgiram. E uma vez que a APA é atribuída a responsabilidade de anualmente elaborar dois relatórios. Um, sobre a informação sobre MTR, sobre os movimentos transfronteiriços de resíduos. E um outro, que tem a ver com a elaboração de um relatório também anual sobre transferências ilícitas, objeções e proibições de importação de resíduos. Uma vez que esta função é vossa e que anualmente o têm que fazer, era importante que nos dissessem o resultado desses dois tipos de relatórios nos últimos três anos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Muito obrigado, Sra. Deputada Eurídice Pereira. Presumo que o Grupo Parlamentar do CDS-EP quer intervir. Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco, faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começo por cumprimentar o Sr. Presidente da APA e os demais representantes da APA aqui presentes. Agradeço-lhe o desejo e lhe tributo de um bom ano de 2017. E queria colocar algumas questões. Eu começava por dizer, se parece que relativamente às 2.736 toneladas a questão estará resolvida, mas em todo este processo, que foi muito vertido pela comunicação social e, portanto, foi um assunto que se tornou da opinião, à mercê da opinião pública, o que realço mais e o que me chama mais a atenção é a desarticulação que se verificou existir entre a APA e a IGAMALOTE. Ou seja, ficou patente que eventualmente haverá um mau entendimento de processos, com certeza, mas que haverá um mau entendimento entre a APA e a IGAMALOTE. Ou seja, dito de uma forma muito, muito, muito direta, a APA autorizou a importação dos resíduos e a IGAMALOTE terminou a quarentena desses mesmos resíduos. Ou seja, a primeira questão que eu lhe queria colocar é, muito frontalmente, como é que se articulam estes dois institutos, como é que se articula a APA com a IGAMALOTE, como é que se pode evitar que isto volte a acontecer, porque isto é que determinou o alerta público, isto é que determinou toda a ansiedade pública sobre este assunto, que é um assunto importante, que é um assunto que diz respeito à saúde pública, neste caso, não só aos portugueses, mas mais concretamente ao distrito de Setúbal. A segunda questão tem a ver com o seguinte, tanto quanto veio publicado, chegaram a Portugal 2.736 toneladas, mas estão previstas neste negócio que sejam ainda importadas mais toneladas, até por fazer as 200 mil toneladas, penso que é esse o objeto do contrato. Eu pergunto, 20 mil, peço desculpa, 20 mil toneladas, é que eu estou sem os óculos, vi um zero a mais, peço desculpa. Já estou a ver bem agora. 20 mil, muito obrigado, 20 mil toneladas e, portanto, faltarão 17.264 toneladas. Isto agora foi para provar que estou atento. Faltam 17.250 toneladas. E, portanto, a pergunta que tem a ver com isto. Como é que se vai processar as análises e como é que vão dar a garantia, à APA e à IGAMALOTE, aos portugueses que o resto dos resíduos que vêm para Portugal estarão em condições de poderem cá ser recebidos de acordo com os parâmetros legais, nomeadamente quanto ao parâmetro CODE, relativamente ao que vem aí pela frente, durante, penso que cerca de, ao longo de um ano, como é que vão ser esses processos e se nos podem dar garantia que tudo correrá normalmente e sem nenhuma instabilidade e com a certeza que podemos ter de que poderemos estar descansados. Uma outra questão. É uma pergunta que tem a ver com a legislação atualmente existente em Portugal quanto a estas matérias. Para perguntar ao Sr. Presidente da APA se acha que a atual legislação é adequada ou se entende que deveria haver, seriam necessárias alterações a esta legislação, aliás, como por exemplo a Coercos defende a necessidade dessa alteração legislativa e, portanto, se entende que é mesmo necessário fazer essa alteração legislativa, coisa que muito nos importa, porque... O legislador somos nós e, portanto, gostaríamos de saber a opinião da APA sobre essa eventual alteração legislativa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Álvaro Castelo Branco. Passava ao Grupo Parlamentar do PCP, Sra. Deputada Paula Santos. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada. Agora, de uma forma mais breve, agradecendo naturalmente todos os esclarecimentos e as informações que nos prestou, mas ainda assim queria colocar mais duas ou três questões relativamente a esta questão. Uma primeira sobre o seguinte, também para perceber o processo ou o procedimento que é adotado no nosso país. Depois da APA proceder ao licenciamento ou à autorização para a importação destes ou de outros resíduos, mas neste caso concreto estamos a referir a esta situação concreta, mas obviamente que será alargado também para outras situações, faz mais algum tipo de acompanhamento em relação ao processo ou afindou aí a sua responsabilidade relativamente a esta matéria? Uma segunda questão que gostaria de colocar prende-se com o seguinte, referiu aqui que foram feitos em vários momentos, análises à composição dos resíduos. Mas a primeira análise, que é com base nessa, do que eu entendi, que a APA toma a decisão de autorizar ou não autorizar, neste caso concreto, a importação, esses dados são os dados que vos são enviados pela entidade que faz a notificação à APA para autorização deste processo. A APA não confirma esses dados, faz fé naquilo que é enviado e não tem nenhuma forma de confirmar, ou vai confirmar esses dados, ou a confirmação é só a posteriori, quando já está a entrar, quando os resíduos já estão a entrar no nosso país. Porque há aí uma questão que, pelo menos, nós acarreta-nos dúvidas, é se nós sabemos, temos a confirmação pelos nossos próprios meios daquilo que efetivamente está a ser encaminhado para o nosso país ou só o confirmamos quando chega cá. Eu gostaria de compreender melhor essa questão. Uma terceira questão relativamente ao centro que iria ou que irá proceder ao tratamento destes resíduos. Referiu que tem todas as condições para o poder fazer, mas se nos podia aqui esclarecer ainda ou dar mais algumas informações. Este é um centro de resíduos industriais não perigosos. Creio que estamos a falar de resíduos de outras características, não perigosos, mas não são resíduos industriais, pelo menos da informação que percebi, não seriam resíduos industriais. É só se nos poderia, de facto, desenvolver um bocadinho esta questão. Uma quarta pergunta, aproveitando a oportunidade e atendendo a que essa matéria também já foi aqui suscitada e foi uma questão que nos levantou também preocupação, que se prende com o fato de a importação de resíduos no nosso país não é só resíduos para aterro, são também resíduos que vão para co-incineração. Se nos seria possível dar a informação quais a natureza, a composição dos resíduos e a quantidade, essa questão também já foi colocada, que são importados para o nosso país e que são encaminhados para a co-incineração, em particular a co-incineração em Setúbal, que se situa em pleno Parque Natural da Arrábida. Eram estas as questões suplementares que...
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Passava ao Grupo Parlamentar dos Verdes, Sra. Deputada Heloísa Apolónia. Faz favor, Sra. Deputada.
Sim, muito obrigada, Sr. Presidente. Quero também, em nome do Grupo Parlamentar dos Verdes, cumprimentar a APA e o Sr. Presidente. E gostava, talvez, não vou exatamente talvez às perguntas que alguns dos senhores deputados já colocaram, que eu também gostaria de ver respondidas, e por isso certamente o senhor Presidente da APA irá responder, mas gostava de tecer em primeiro lugar o seguinte comentário. Já se falou aqui do alarme que foi feito em relação a esta questão. Eu acho que o poder político e determinadas instituições responsáveis por determinadas matérias têm uma responsabilidade. Quando há um alarme, a responsabilidade é não calar, é esclarecer. E quando nós ouvimos na Assembleia da República o Sr. Ministro dizer que não se tem pronunciado sobre a matéria, porque considera que não há caso para alarme quando o alarme anda aí, e porque considera que é um procedimento completamente normal, aquilo que deve é vir a público esclarecer as pessoas de que não há motivo para alarme e de que se trata de um procedimento completamente normal. Isto é uma questão. Agora, o meu ponto de interrogação é: será um procedimento completamente normal? É isso que nós também aqui deveremos aferir. E, nesse sentido, por isso, os Verdes também já tomaram iniciativas na Assembleia da República no sentido de pedir esclarecimentos mais precisos. Designadamente, dirigimos de imediato também uma pergunta ao Governo para obter alguns esclarecimentos. Curiosamente, ainda não obtivemos resposta escrita. Dirigimos, agendámos também um debate de atualidade no plenário da Assembleia da República para que fossem obtidos esclarecimentos adicionais àquilo que já tinha vindo a público. E, resumindo, a resposta do Governo nessa altura foi que ainda se estava a proceder à análise dos resíduos, não fomos mais longe do que isto. E neste momento talvez seja necessário nós interrogarmos algumas coisas, ou interrogarmos sobre algumas coisas que, tendo a ver com isto, não têm a ver única e exclusivamente com esta quantidade que vem de Itália, dirigida ao Citri. É porque o que começa a preocupar, e que eu acho que isto revela de facto, e que eu acho que é mesmo motivo para alarme, é perceber que numa determinada altura foram construídos determinados equipamentos para acolher resíduos ou para tratar resíduos e que esses equipamentos só são rentáveis se nós fizermos uma boa importação de resíduos. Isto é uma coisa que nos deve alarmar, peço imensa desculpa. Porque quando, esses equipamentos não são destinados a tratamento eficaz, tendo em conta a quantidade de resíduos que é produzida em Portugal e tendo em conta uma política que deve pugnar pela redução da produção de resíduos, são feitos numa lógica de rentabilização e de obtenção de lucro. E para isso têm que importar resíduos, convém-lhes importar resíduos. É por isso, Sr. Presidente, que a mim não me admira nada que haja uma luta renhida entre o Citri, entre a Cécil e entre mais não sei quantas empresas para ver qual é que consegue obter os resíduos para tratar ou para eliminar ou para depositar. E é neste mundo que nós vivemos, é isto, o tratamento, a política de resíduos em Portugal que se vem a construir, dá nisto. E isto de facto deve deixar as pessoas preocupadas. Primeiro, porque não há uma política de redução de resíduos, que isso não interessa a rigorosamente ninguém, a não ser ao ambiente, logo a toda a população. Mas politicamente, na verdade, e empresarialmente, isso não interessa a ninguém. E por isso acho que foram feitas aqui já algumas perguntas muito pertinentes, porque nós não podemos olhar aqui só para o Citri. A nível da coincineração, aquelas cimenteiras estão a ser rentabilizadas com que quantidade de resíduos importados? Nós precisamos saber isso, porque a nós, na altura, foi-nos garantido que iria ser, como já aqui foi referido, queimado o mínimo de resíduos possíveis. E eu cá estou desconfiada que está a ser queimado o máximo de resíduos possíveis. E não é mais, porque não vem mais. Pronto. E eu acho que isto é, de facto, motivo para preocupação. E depois, eu só gostava de conhecer a opinião da APA também sobre esta questão, porque há aqui uma informação contraditória e eu, como já outras perguntas foram feitas por outros senhores deputados, como referi que eu gostava de fazer, não as vou repetir para também não ocupar mais tempo, mas é isto. O senhor Ministro do Ambiente garantiu que, face à forma como os resíduos chegaram ao Citri, não há condições para proceder à reciclagem, à triagem dos resíduos e à sua reciclagem, e portanto o mais lógico é que eles vão todos para ser depositados em aterro. E nós temos uma informação contraditória, designadamente, eu julgo que até veio publicamente por parte do CITRI, mas eu agora já não tenho isso de memória, de que há condições para proceder à triagem de um conjunto considerável de resíduos e de o enviar para reciclagem. E eu gostava de saber o que é que a APA terá a dizer em relação a esta informação contraditória que nós temos. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Luísa Apolónia. Passava então a palavra ao Sr. Presidente da APA, Dr. Nuno Lacasta, faz favor para responder.
Presidente, muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Eu só tenho uma pergunta. Quanto tempo tenho disponível?
10 minutos.
Farei, obviamente, o meu melhor para não resvalar assim muito desse período. Eu creio que, ainda assim, algumas das perguntas que foram feitas nessa segunda ronda já foram abordadas na primeira. Eu tentarei novamente referir essas matérias e ver em que medida é que posso também responder às subsequentes. Mais uma vez, um comentário inicial. Da parte da Agência Portuguesa do Ambiente, da parte do Ministério do Ambiente, eu estou em condições de afirmar que não ouviram as populações, não ouviram os grupos parlamentares através de diferentes comunicações que foram feitas, quer presencialmente pelo Sr. Ministro, pelo menos se eu não estou enganado, duas vezes neste Parlamento, quer pelo próprio Sr. Secretário, embora por outros motivos, mas foi perguntado e respondeu, quer por parte, nomeadamente, do próprio Sr. Secretário de Estado do Ambiente, que fez pelo menos umas declarações públicas e foram todas no sentido de dizer duas coisas, resumindo, face àquilo que vinha saindo da comunicação social, nomeadamente. Em primeiro lugar, que estes resíduos, toda a informação disponível, era no sentido de serem não perigosos e, como tal, consentâneos, já vou mais ao detalhe, com o mecanismo regulamentar administrativo, analítico do seu movimento transfronteiriço. Sem embargo, durante a ocasião em que ocorriam as análises complementares, chamamos-lhe assim, disseram, aguardamos serenamente todos estes protagonistas. Eu próprio tive a ocasião de o dizer perante uma entrevista que, com todo o agrado, acedi. Exatamente isso. Aguardemos com serenidade os resultados destas últimas análises, porque outras já conhecíamos. Em segundo lugar, uma vez conhecidos estes resultados definitivos, chamemos assim, o Ministério pronunciou-se no sentido de fazer prosseguir este mesmo procedimento. Creio, aliás, que fica evidente, e repito isto, a confirmação de que estes valores tiveram sempre e estão em linha com aquilo que foi nas duas análises preventivas e nas três sucessivas apresentadas. Isto é diferente de dizer, isto, acho que estamos aliás sobre isso todos de acordo, se me permitem fazer sequer esta extrapolação relativamente a vossas excelências, que tudo o que sejam esclarecimentos a prestar, e da parte da Agência Portuguesa do Ambiente, como sabem, nunca nos furtamos nesse sentido, e às vezes até somos acusados de ser demasiado técnicos, e as pessoas não perceberem muito bem, porque a gente mete os diplomas nos esclarecimentos que fazemos. Nós fazemos por uma razão, com o devido respeito, senhores deputados e senhoras deputadas, é porque há matérias que, de facto, são complexas, que carecem a quando, em vez de alguma precisão para efeito de ser percepcionado. Eu sei que este Parlamento e estes diferentes grupos parlamentares leem com atenção estas notas. O nosso dever, contudo, é fazer esta pedagogia também perante diferentes intervenientes, porque isto são matérias, de facto, com alguma complexidade que requerem esse mesmo esclarecimento. E, portanto, nunca nos furtaremos, não nos furtaremos e continuaremos a responder sempre a todas estas diferentes perguntas. Segunda nota. Há aqui perguntas que foram feitas, que são perguntas de política pública nesta matéria. E, nesse sentido, há uma dimensão sobre a qual eu me posso pronunciar, porque é a lei da nação, seguramente o farei, há outras matérias que, como sempre na vida, requerem ponderação por parte, permitam uma expressão, do Governo de turno. E nesse sentido, também o Governo de turno já anunciou, nomeadamente, que está a ser preparado o processo, por exemplo, de revisão, de avaliação intercalar e de revisão do plano do PERSU 2020, uma matéria que não é irrelevante para esta ponderação, porque justamente vai de ao encontro das questões que foram levantadas também pelos diferentes grupos parlamentares no que diz respeito, sobretudo, à questão de saber em que medida é que o país está, no fundo, preparado em toda a sua linha para a política de redução de produção de resíduos e para também, ao mesmo tempo, tendo em conta as instalações, e eu vou diretamente a esse comentário que a deputada Luísa Apolónia fez, que o país atempadamente licenciou, que o país atempadamente preparou. Nesse sentido, a questão é saber, se me permite, se estamos preparados, se vigilamos precisamente estes diferentes movimentos transfronteiriços de resíduos. Porque é uma matéria que eu creio que, se porventura, não teremos esclarecido cabalmente, e falo bem já de seguida.
O que estamos aqui a discutir é de movimentos transfronteiriços dentro do espaço comunitário. Num certo sentido, é equivalente funcional, e reparem o que eu vou dizer, num certo sentido, é equivalente funcional a movimentos dentro do território nacional. Mas é mais exigente nessa mesma seção, porque quer este tipo de resíduos e este tipo de procedimento tem muito mais, se me permitem, verificações do que aquilo que muitas vezes acontece nacional, quer as inspeções, as fiscalizações ocorreram. Eu não estava na sala ainda, mas eu há pouco referi que o Sr. Inspetor, quando vier de seguida, porque dou-me nota, nós estamos efetivamente articulados, o Sr. Inspetor, geralmente daqui a pouco dará nota dos números que são, também nesta sessão, absolutamente reveladores do nível de intensidade de fiscalização da parte de Portugal, das diferentes autoridades de forma articulada, confirmando, salvo diferente opinião, que não me parece execuível neste caso, mas confirmando que para uma capacidade instalada, grosso modo falando, que é conhecida, as autoridades públicas se prepararam e no terreno efetivaram todos os anos, não vou dizê-lo já depois do inspetor detalhar, há milhares de verificações, não são dezenas de verificações, são milhares. E, portanto, é obviamente pertinente e estamos sempre disponíveis para discutir estas questões. Aliás, num certo sentido, foi isso que não ocorreu neste debate, que podia ter ocorrido. Mas, reparem, o esclarecimento é sempre sereno, espero, e nesse sentido julgo que o temos vindo a fazer. O procedimento foi normal. Se, de alguma forma, este procedimento, no caso concreto, incluiu, como há pouco referi, aspectos adicionais e ou complementares àquilo que é também norma fazer, tem duas razões e que são explicáveis. A primeira tem a ver com o facto de, desde logo de moto próprio, na origem, quer as autoridades italianas, quer a entidade notificadora, terem feito um conjunto de análises, que aliás também são mandatadas, mas por uma razão simples, que é para perceber o que é que estava em causa, que é para lançar o concurso, que é para depois saber, por quem concorre a este concurso, o que é que vai verdadeiramente licitar para. E as caracterizações nesse contexto foram analíticas, não foram indiciárias, foram analíticas nos dois níveis. Subsequentemente, a entidade de destino nacional procedeu a uma terceira análise. Como disse, mais duas ocorreram. Estas três últimas, se fôssemos ver na letra da lei do regulamento comunitário, elas constituiriam para este efeito adicionais. Não deixa de ser normal, mas também não deixa de ser adicional àquilo que é requerido nos termos da legislação comunitária. Outra nota que gostaria de dar. A segunda componente que tem a ver com este caráter distinto daquilo que é tabelar nas centenas que são por ano também analisadas, são todas analisadas com efeito, tem a ver com a seguinte questão. Perante notícias, perante comentários, perante aquilo que todos sabemos que se foi tornando esta temática, vamos pôr assim, com o devido respeito, senhoras e senhores deputados, as autoridades não podem depois ficar perante um dilema de, então, quer dizer, está tudo normal, digamos assim. Agora não vamos também fazer as análises, vamos fazer. Nós fazemos, aliás, constantemente em relação aos processos também normais, isto é, quando temos uma denúncia, que as temos de quando em vez, não ficamos de braços cruzados, vamos precisamente ver o que se passou. E, portanto, reparem, não sei se a expressão por ter ou por não ter se aplica aqui, mas verdadeiramente eu gostava de invocar este argumento, porque eu acho que ele é lógico, que é, perante estas situações, agora já não podem dizer que não foram quando foram, nem tampouco podem dizer que não se articulam quando se articularam, evidenciando tudo isso. E indo diretamente à questão da articulação, eu acho que esta questão é muito pertinente, embora, com o devido respeito, direi que não tem fundamento. E não tem fundamento pela seguinte razão. Neste caso concreto, e naqueles casos que, aqui é importante talvez explicar com algum detalhe, Sr. Presidente, estes procedimentos, porque eles, aí têm razão os senhores deputados, eles são complexos e o trabalho no dia-a-dia é obviamente aplicá-los, mas assim eu vou, se me permitem, descodificá-los. Em primeiro lugar, neste processo, como em nenhum dos outros, existe falta de articulação entre as diferentes entidades, e não é só entre a APA e a Gamaot, entre a APA, a Gamaot, a Autoridade Tributária, as CCDRs, o CEP na GNR, eu tive a ocasião já em vários momentos nesta comissão de referir o seguinte, isto é muito importante, senhores deputados, relativamente a outra pergunta, porque a pergunta, se me permitem, certa, não é saber onde é que começa a responsabilidade de um e a responsabilidade do outro, é saber em que medida é que, em face às diferentes responsabilidades, nós nos articulamos evidenciando essa articulação. E no caso concreto, as autorizações dos MTRs, e isso é de facto assim, são dadas pela autoridade competente de autorização. É diferente de um licenciamento para este efeito. E essa é a Agência Portuguesa do Ambiente. Quando o processo, se o processo, em função daquilo que é analisado, que repito, documentação, análises físicas, como neste caso concreto, suscita alguma dúvida associada ao quadro regulamentar comunitário, existe, por um lado, o hábito, e a APA falo constantemente, de notificar precisamente autoridades inspectivas, como sabem, tivemos a ocasião de explicar aqui noutra ocasião também, que neste caso concreto, em que a matéria de resíduos, a APA não tem competência direta de inspeção, isso existe, uma inspeção geral, ou as CCDRs, quando licenciam entidades, mas nós articulamos, porque senão isso não funcionava, porque nós, como não temos essa competência direta, quer no planeamento anual, quer in situ, em concreto, fazemos essas mesmas notificações, se justificarem. No caso concreto, não se justificou perante a análise que havia sido feita, que eu, aliás, salvo melhor opinião, gostaria de reiterar, como não se confirmou hoje, porque as análises sucessivas vieram justamente confirmar que não suscitava dúvidas objetivas físicas sobre esta matéria. Por outro lado, toda a informação associada a este tipo de notificações encontra-se disponibilizada, ela é imediatamente disponibilizada, uma vez a autorização sendo conferida, num sistema de informação que foi criado para o efeito. E eu recordo também, senhores deputados, que Portugal, eu não sei se é o único país, ou se é um dos únicos países, mas lá está, nós somos seguramente o primeiro país que teve a ocasião de desmaterializar estes processos de notificação de movimento transfronteiriço de resíduos no âmbito do CILIAMB, que já aqui várias vezes viemos dar nota disso mesmo. Por dois motivos. Primeiro, porque fomos constatando ao longo dos anos, como toda a gente sabe, que é mais eficiente ter isto numa plataforma que é partilhada entre as diferentes entidades do que ter apenas a informação em papel, que fica exclusivamente dependente ao transportador no camião ou no barco quando chega a um determinado sítio. O facto de haver uma base de dados a montante que pode fazer estas conferências é manifestamente um valor acrescentado. Pena é, nesta fase do campeonato, por assim dizer, que nem todos os Estados-membros já tenham dado esse passo. Mas o Portugal deu. E esta informação é imediatamente disponibilizada, como disse, nesta base de dados, que é todos os dias conferida nas alfândegas, por exemplo, ou próprias autoridades inspectivas. Isto não é uma notificação, eu sei que estou a utilizar o tempo, mas eu, se me permite, se quiser também descontar da próxima audiência quando vier, assim dizer. Porque esta informação requer este detalhe, com efeito. Aliás, vários deputados pediram isso mesmo. Outra matéria importante tem a ver com o nível de conferência e com a articulação entre as diferentes entidades. Este tipo de movimentos, e este em concreto, como eu disse há pouco, corresponde a cerca de 150 milhões de euros na origem, ele desencadeou, como tem que desencadear, uma garantia financeira, que neste caso concreto agenda 20 milhões de euros. Alguma coisa que ocorresse, esta garantia financeira é acionável. Além disso, as autoridades nacionais, isto começa a entrar no debate sobre o que é que poderia fazer mais ou o que é que não pode fazer mais, independentemente da discussão sobre a alteração legislativa, para a qual não creio que estaria hoje habilitado para o referir. As autoridades nacionais, neste tipo de movimentos transfronteiriços, também mandatam a prestação de uma garantia financeira associada a uma responsabilidade ambiental. Precisamente para o movimento dentro do território nacional, se alguma coisa ocorrer, esta garantia também é acionada. E isto responde à questão. É que os níveis de conferência das diferentes entidades, eles não são do género, começa eu, acabas tu. Eles são muitas vezes em contínuo, eles são complementares entre estas mesmas diferentes entidades, e foi no caso concreto. Não houve nenhuma desarticulação entre a APA e a Gamaot, e creio que isso ficou amplamente evidenciado, e o Sr. Inspetor-Geral também estará aqui a seguir para dar nota disso mesmo aos senhores deputados. Eu gostava também de dar mais de uma ou duas notas em relação a algumas das perguntas que foram ditas. A análise deste tipo de stocks, digamos assim, é impossível em lado nenhum, aliás, nos aterros de resíduos urbanos, ninguém vai analisar grama a grama. Isto é feito por amostragem, é feito e é representativa. E assim foi neste caso, quer preventivamente, quer sucessivamente. E, portanto, evidentemente, não se tratou de analisar todas as gramas que entraram, mas as análises que foram feitas, sendo representativas em todos os momentos, confirmaram à saciedade, arrisco mesmo a dizer, confirmaram à saciedade a conformidade destes resíduos com aquilo que havia sido autorizado para importação e destino em sucessivos momentos. Outra matéria que foi perguntada tem a ver com o relatório, com as toneladas de, que são importadas, com as toneladas que são co-incineradas, com as toneladas que são, têm como destino enterro. Eu, Sr. Presidente, se me permite, tendo em conta que o tempo também não é assim tanto, eu farei chegar esta informação à Comissão, mas ainda assim a seguinte nota. Anualmente em Portugal, em termos só de importação, ou melhor, reportados dados de 2015, estamos a falar de cerca de 2 milhões de toneladas. 1 milhão de saída. Esta informação já foi prestada, aliás, a vários grupos parlamentares, na resposta de algumas das, dos requerimentos que foram sendo feitas. Destas, cerca de 300 mil foram objeto de incineração.
Co-incineração.
De co-incineração, perdão. Exatamente. Nós aqui estamos a falar de 20 mil. Não só a co-incineração não é representativa face ao, ao global daquilo que é importado, que na sua vastíssima maioria é efetivamente pela valor, para valorização. Eu hoje, reparem, perante especialistas, porque nesta matéria somos, e tenho disponibilidade para outro momento, seguramente, não vou enfocar sequer com grande detalhe o tema da economia circular, mas não, nós não podemos deixar de o fazer. Mas manifestamente não podemos deixar de o fazer. No que diz respeito à co-incineração, são estes quantitativos, e neste caso concreto, 20 mil toneladas, veja-se bem, ainda menos representativo será perante este universo. E eu recordo outra coisa, em Portugal geram-se por ano 4 milhões e meio de toneladas de resíduos. E, portanto, creio que estamos aqui perante uma situação que, creio que esclareci, mas, sem embargo, enviaremos uma nota para que não fique dúvidas nenhumas, que, aliás, esta informação está disponível no nosso site, essa informação já está disponível também no relatório de Estado do Ambiente. Eu creio que respondi anteriormente já à pergunta da preparação desta mesma instalação, e embora eu perceba a pergunta de saber se anteriormente entraram 12 mil e agora entram 20 mil, eu acho que a resposta é muito simples, mas agradeço a pergunta evidentemente. É neste sentido. O facto da ano anterior ter entrado 12 mil não quer dizer que o país não estivesse preparado para, por exemplo, tratar 20 mil. Não sei se me estou a fazer entender. O facto deste ano, ou melhor, neste movimento entrarem 20 mil, é só disso que estamos a falar, tem que ser confirmado no caso concreto e na instalação concreta, se está preparada para o fazer. E nesse sentido, reitero aquilo que disse anteriormente, a resposta é sim por duas razões. Quer porque os termos da licença que lhe foi conferida lhe permitem esta mesma, este mesmo tratamento, quer porque fisicamente assim o é também. Em termos de APA, já agora uma nota também foi perguntada, e o CITRI estará aqui já de seguida, portanto poderão perguntar com certeza essa questão ao CITRI. Aquilo que o Sr. Ministro disse foi que com a informação disponível, a tipologia de resíduos, e eu confirmo esta informação, como imaginam, a tipologia de resíduos era no sentido do destino final ser de facto o aterro. Desde logo havia uma pré-triagem, havia no fundo, não havia nenhuma questão também de fermentação, só para dar nota sobre essa matéria, não há mesmo, ficou confirmada a saciedade e nesse sentido, como foi referido, o parâmetro CODE não tem aplicabilidade no caso concreto e é excepcionado, quer por lei, quer no âmbito da licença. Mas para terminar este aspecto mesmo, Sr. Presidente, está-me aqui a dar cordiais notas de recordatória. Aquilo que é importante referir é o seguinte, é que neste caso concreto a instalação está perfeitamente preparada para o efeito e mais uma vez isto foi verificado, quer previamente, quer sucessivamente. O relatório MTR ele encontra-se disponível online, sem embargo, se alguma questão mais concreta for de entender fazer-se e perante quase o dobro do tempo não tenho mesmo como continuar a responder, mas como imagino podia estar aqui mais uns 10 ou 12 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente da APA, Dr. Nuno Lacasta. Vamos terminar aqui esta audição com a APA. Queria agradecer mais uma vez a vinda ao Parlamento do Dr. Nuno Lacasta, da Engenheira Inês Diogo, da Engenheira Cristina Carrol, do Engenheiro Bruno Simplício e do Dr. Francisco Teixeira. Muito obrigado por terem vindo aqui participar nesta audição. Julgo que teremos ficado mais esclarecidos e o processo relativo ao lixo de Itália irá prosseguir. Muito obrigado, sim.